Retornamos à aula, então. Agora estamos na página número 9. Estamos em aula, estamos na página número 9. Bem, agora nós vamos estudar os elementos complexos dos nossos trabalhos de hoje. Olhem, algumas vezes, algumas pessoas, e há muitos relatos sobre isso que eu vou falar agora, tá, pessoal? Assim, sobretudo os povos do deserto, que têm uma longa tradição nessa área. Por exemplo, na jornada de estudos que nós fizemos a Israel, nós estávamos indo com ônibus para o norte de Israel, em direção à fronteira com a Síria, à nossa direita a Jordânia, o Mar da Galileia, à nossa esquerda o Mar Mediterrâneo, e eu fui comentando no ônibus com os colegas algumas coisas, como um famoso vento que vem do deserto, ele sopra e ele encontra o vento oceânico do Mar Mediterrâneo e gera... Há uma confluência de fatores ali que faz com que a impressão subjetiva de muitas pessoas em torno desse vento se torne muito desagradável. Muito desagradável. Há pessoas que sentem assim um mal-estar imenso, um peso, uma depressão. Então, imaginem uma região como aquela, cercada de religiosidade de todo lado, de todo jeito, as interpretações que dão a isso, né? As conformações que dão a isso. Algumas pessoas, elas, de tanto vagar pelo deserto, conhecer suas areias, conhecer o modo de ser do deserto, e o deserto, teve um dia que nós fomos, a Josefa, a Zelinha estavam juntas, estavam nessa jornada e lembram quando nós fomos em direção ao Mar Vermelho?
Lembro sim, professor.
Pois então, lá do outro lado, vocês viram, nós passamos ao lado, a cerca de 250 metros de onde foi encontrado os manuscritos do Mar Morto. E lá o deserto adquire toda aquela intensidade, toda aquela dramaticidade que a gente vê em filmes, em fotografias. Ele é tremendo. Encontramos beduínos, encontramos nômades do deserto, ainda existem por lá, pastores do deserto que guiam suas ovelhas, mas na parte mais insidiosa, lá perto do Egito, já onde nós estávamos de ônibus numa ocasião, e lá é tremendo, né? Vocês viram. Até as pequenas fontes de água são salgadas. Não é uma coisa assim impressionante de se ver aquilo, a aridez daquele deserto e a dimensão dele. Pois bem, só que nesses ambientes há muitos estudos documentados de pessoas que somaticamente pressentem a água, somaticamente elas aprendem, já que o intelecto não é suficiente, elas aprendem a conhecer e a viver muitas coisas naquele deserto pela somaticidade, pela corporeidade. E a maneira como eles fazem isso, muitos deles, é diluindo o corpo aristotélico em uma corporeidade dinâmica, sistêmica. É algo muito profundo. E há muitos estudos sobre isso, de pessoas que caminham às vezes dias pelo deserto perdidas e encontram a cidade, encontram um curso d'água, encontram uma localização. Pois bem, há algumas corporeidades, elas não podem mais, por N razões, não podem mais viver certas coisas. Não podem, por exemplo, por questão de tempo. O tempo passou. Às vezes a pessoa está intelectivamente pronta para ser mãe aos 70 anos, mas o corpo já não pode mais. Não há mais como fazer isso. Outras vezes, por exemplo, há um impedimento de outra natureza. A pessoa passou por uma cirurgia, perdeu determinados órgãos e tecidos e não pode ter mais determinadas vivências, ainda que a busca dela, que o caminho existencial dela agora aponte para uma tal vivência. Às vezes uma pessoa, por exemplo, ela se machucou muito pela vida, o corpo ficou devastado e, no entanto, o coração dela, a afetividade se tornou pronta para amar, para perdoar, para compreender a dimensão do amor, e a pessoa já está com o corpo impossibilitado disso, pelos dramas pelos quais passou, pelas mutilações existenciais e tudo mais. Para isso, existe um fenômeno muito... Olha, eu acho ele assim, ó, assim, para dizer numa palavra, eu acho ele muito, muito emocionante. Eu acho tremendo isso quando a gente encontra no consultório. E aqui vocês encontram ali, ó, o mais próximo das nuvens. Mas imaginem que eu botei à esquerda uma imagem na qual vocês têm areia e um sol se pondo lá atrás de um pequeno bosque, e à direita as nuvens. Seria possível que uma pessoa pudesse somaticamente, na impossibilidade de alcançar as nuvens, e vejam, tem que considerar tudo que estudamos até aqui, algumas pessoas, elas são mais pássaros do que pessoas, elas têm mais uma propriedade de definição, de identidade, de conformação, que se refere a pássaros do que propriamente a seres humanos. E, no entanto, elas não podem chegar às nuvens. Às vezes ainda há complicadores, como medo de voar, o que poderia ser alcançado com avião, balão, mas ela tem medo de voar. E outras coisas mais. Como poderia, então, a areia, um bosque, um conjunto de pequenas árvores, como isso poderia ser o mais próximo das nuvens para essa pessoa? Aqui é muito importante que vocês lembrem tudo o que estudamos. Em somaticidade, pelo que vimos, não há mais aquela dimensão, o braço está ligado ao tronco. O tronco, pelo pescoço, vai se unir à cabeça. Isso é o corpinho aristotélico. Em somaticidade, a distância entre as nuvens e as areias do chão podem ser simplesmente nenhuma. As nuvens podem tocar as areias do chão, dependendo da corporeidade, da somaticidade da pessoa. O que vem agora é bem dilemático, então vamos com muita calma. Nesse sentido, uma mulher de 70 anos... que finalmente está pronta para a maternidade existencialmente e não pode mais ser mãe, ela pode exercer a maternidade da mesma maneira como o mais próximo das nuvens. Que ela pode viver a maternidade dela, por exemplo, com as flores que ela ama. Ela pode exercer a maternidade dela com amigos que ela ama. De várias maneiras. O efeito sistêmico na corporeidade, dependendo de como isso se insere e como isso é encontrado, considerando toda a estrutura do pensamento da pessoa, e a diferenciação entre isso e uma maternidade de fato, às vezes, é nenhuma, do ponto de vista da estrutura de pensamento de uma pessoa. E aqui nós encontramos a transcendência máxima dos elementos da somaticidade, ok? Qual seria o limite para isso? Não sei. Até onde poderíamos caminhar com isso? Não sei. Isso exige pesquisa, exige estudo, historicidade, EP, submodos, é o caminho que nós temos para fazermos essas coisas, tá? Agora lembrem, quando vocês... apenas para facilitar o nosso estudo aqui, na historicidade de uma pessoa, descobrirem que o mais próximo das nuvens, quadro da direita, são as areias e o pequeno bosque, que isso é tão próximo, que praticamente toca as nuvens, a maneira de aproximação, a maneira pela qual vocês farão esta composição, provavelmente será determinante para a pessoa. Ok? Para algumas pessoas poderá ser assim. Você poderá dizer, olhe, se enquanto você caminha pelas areias, pelo pequeno bosque, você avista as nuvens, o que ocorre com você? Você promoveu a composição para a pessoa. Claro que isso não pode ser aleatório nem lotérico. Isso tem que obedecer à métrica e toda a disposição que vocês encontraram na historicidade da pessoa. Ela provavelmente colocou isso em outras palavras, às vezes nestas mesmas, ao longo da historicidade dela. O que nos dá um princípio de aproximação. Okay? Mas tudo isso precisa ser bem pesquisado, tá, gente? Porque o efeito, do ponto de vista do elemento mecânico mesmo, do elemento da somaticidade na pessoa, é muito forte. É muito forte. Sabe? É como você falar para uma pessoa, você lembra como a sua mãe dava um abraço tão apertado em você e a beijava? E você diz, ai mãe, que bom isso. E a pessoa, enquanto você fala isso, as lágrimas descem pelo rosto da pessoa. Ela vivencia isso. Para ela não é uma alegoria, não é uma fantasia, é concreto, é real. Ok? Então vocês têm que cuidar quando fazem esse o mais próximo de. Porque é uma composição poderosa em algumas pessoas. Isso funciona para todo lado, tá? Para as coisas boas, para as coisas ruins. Funciona de todo jeito. Vocês têm que cuidar o uso disso na clínica. Para isso vocês têm todo um estudo de submodos muito profundo. Página 11, por 10, por favor. Só são 12 páginas, então já estamos nos aproximando do final da aula. E nessa parte de grande profundidade, depois eu vou abrir para que vocês coloquem dúvidas, questões e tudo mais. Aqui à esquerda nós temos uma bela enseada, uma bela baía, que fica na Califórnia. Isso é a Califórnia, Laguna, na Califórnia. E à direita, vocês têm duas pessoas subindo o metrô. Bem, e o tema ali embaixo diz neutralizando por meses. Então deixa eu explicar isso para vocês como é que funciona. Quando você bebe água, como eu tenho aqui na minha mesa uma jarra d'água, um copo d'água, eu tomo 2, 3 copos d'água e me mantenho por algumas horas. Meu corpo aristotélico não vai me pedir água durante 2, 3 horas. Muito bem. De maneira similar, uma pessoa, lembrem de acessar a página 10, tá pessoal? De maneira similar, uma pessoa que esteve nessa enseada, caminhou por essas águas, brincou, mergulhou, descansou aí nessa linda imagem que vocês têm à esquerda de uma praia na Califórnia, Estados Unidos, uma pessoa que passou às vezes uma, 2 semanas de férias aí, nessa pequena aldeia, ela pode se manter neutralizada por meses, como uma vacina existencial na somaticidade dela, para quando ela voltar a Nova York e trabalhar no metrô, que ela trabalha no metrô a muitos metros abaixo da superfície e precisa subir, quando já é a noite vem caindo, e sempre sobe aquele escadario escuro, úmido, para poder ir para casa. Ou seja, ela, ao passar 15, 20 dias, às vezes, nessa praia da Califórnia, ela vacina-se, do ponto de vista da corporeidade, da somaticidade, às vezes, por meses, contra disposições que sem isso, provavelmente, a colocariam por terra, de estados depressivos a outras coisas mais, conforme a medicina dos homens. Esses fatores de vacina, que fazem neutralizar coisas, eles são muito bonitos. Uma vez estudado isso em profundidade, uma vez compreendido isso na dimensão profunda que isso encerra, você pode usar muitos elementos como esses, muitos. Sabe, às vezes algo tão singelo promove essa vacinação sistêmica profunda na pessoa. Não é raro que isso ocorra para uma vida inteira. Tem pessoas que trazem para o resto da vida delas uma injeção como essa na alma, no coração, tá? Neutralizando. Lembrem que eu estou mostrando aqui pelo elemento, conforme eu conheço os meus alunos, mais bonito das coisas. E que o contrário disso também é verdadeiro, tá? Uma pessoa às vezes vai passar um tempo numa guerra civil, numa guerra qualquer em algum lugar e nunca mais se recupera, vocês sabem disso. Não, ela se vacina ao contrário. Não há nada mais amor, brisa, poesia, sol que traga essa pessoa de volta. Parece que ela quebrou lá, ficou com a...
E tem as que melhoram também.
E tem as que melhoram também. Página 11, por favor. Vejam o que temos na página 11. Elementos que se anulam mutuamente. À direita você tem uma moça com as unhas bem pintadas, engatilhando um revólver. E à esquerda você tem um grupo de pessoas caminhando por um lugar escuro. É Veneza, viu, essa foto da esquerda. Uma daquelas galerias de Veneza, na Itália. E à direita, a moça engatilhando um revólver, numa campina aberta, provavelmente está treinando tiro, alguma coisa assim. Agora eu quero mostrar um fator para vocês, que ele é bastante instigante para quem estuda terapias somáticas. Usualmente, quando eu mostro isso para os meus alunos pelo país, quase sempre há esse fenômeno assim, eles ficam, olha professor, mas isso então muda muita coisa e tal. Vamos ver como é que vocês vão entender isso que eu vou colocar agora, tá bom? Imagine que uma pessoa não suporta a imagem da esquerda, de jeito nenhum. Ela é alérgica àquilo ali, ela não, você diz, aquelas galerias escuras e úmidas de Veneza, que a gente caminha pelo inverno, a pessoa diz, credo, nem me fala uma coisa dessas, não, por favor, isso é horrível, não gosto, não tenho nenhuma lembrança boa disso. E você fala para a pessoa, e aquela senhora engatilhando o revólver e atirando num alvo fixo lá, num pasto grande, ao sol, e ela diz, nossa, isso também é horrível, não me fale disso, não sei o quê. A impressão que se tem é que você colocou duas coisas que a pessoa não gosta, e portanto ela já se sente muito mal, e ela não quer mais saber de nada, e já estragou o dia dela e tudo. No entanto... Em terapias somáticas, nós temos algumas coisas interessantes aqui. Quando você aproxima duas coisas, às vezes, que a pessoa não gosta da corporeidade dela, às vezes uma coisa anula outra coisa. Sabe? É como se você colocasse dois animais peçonhentos e a pessoa ficasse com medo e subitamente um daqueles animais atacasse o outro e eles se destruíssem. E a pessoa dissesse, olha, o que aconteceu? Eles mesmos se destruíram e acabou. Eu sei que isso pode parecer um pouco difícil de compreensão, mas para algumas pessoas, a corporeidade delas funciona assim. Elas juntam certos elementos que elas não gostam e esses próprios elementos se equacionam para a pessoa. Vamos ver exemplos bem concretos disso aqui? Há pessoas, por exemplo, que elas vão passar férias num lugar. Elas não gostam desse lugar. Chegam lá, elas notam que as pessoas estão brigando entre elas. Ela também não gosta disso. Mas, de certa forma, você vai conversar com a pessoa e ela diz para você que ela está muito em paz. Que ela está muito bem e não sabe a que atribuir. De certa maneira, o lugar que ela não gostava, mas as pessoas brigando... De tal maneira conversaram entre elas esses fatores que um anulou o outro e a pessoa se livrou. que isso ocorre? Como entender esse fenômeno por dentro? Olha, isso é tão curioso de se ver. É, sabe, às vezes a pessoa está, por exemplo, com uma forte enfermidade nos ossos, por exemplo. Subitamente surge uma inflamação. Uma inflamação na garganta, algo assim. E ela vai ao médico, o médico diz assim, olha, está boa. E a pessoa diz, como assim? Se eu tinha uma inflamação na garganta e problema nos ossos, o que que eu não entendo como eu posso estar bem agora. E o médico sabe menos ainda. Diz, como é que pode? Ele não sabe explicar. Não sabe dizer o que que houve. De alguma maneira, duas coisas que são, que a pessoa não gosta, que tem aversão, conversaram entre elas de um tal jeito que se anularam. Bom, as explicações para esse fenômeno são muito curiosas, tá? E elas vão muito longe. Vamos ver algumas delas. Quando você faz uma análise na historicidade da pessoa, ao longo da historicidade, na estrutura do pensamento dela, às vezes você encontra coisas curiosas. Como, por exemplo, se esse copo estiver com café e com muito açúcar, e para algumas pessoas basta colocar mais dois dedos de café e para ela, ela não sentirá mais o tanto de açúcar que é aqui. Vocês, mas ainda há açúcar, eu ainda sinto. E ela diz, pois é, mas para mim parece que não há mais açúcar aí dentro. Como isso variará de pessoa para pessoa e não há mais uma métrica, nós temos que pesquisar. Pesquisar na historicidade dela, na estrutura do pensamento dela. Lembram das aulas iniciais quando nós vimos Hahnemann e outras coisas? Semelhante com semelhante, etc. Pois é. Às vezes, para algumas pessoas será assim. Dois fatores antagônicos entre eles libertam a pessoa. Sabe, às vezes, imaginem, eu já quando eu falava isso as primeiras vezes, eu ficava pensando, logo vai me aparecer um que vai querer bolar uma teoria na qual ele vai querer usar isso para todo mundo, sabe? Ah, tá com uma unha encravada, então vou te dar mais um problema e esses dois problemas, um vai combater o outro, você vai ficar bom. Gente, isso não funciona para todo mundo. Não funciona. Sabemos disso, funciona para algumas pessoas. É um dos efeitos muito curiosos que nós temos em somaticidade. Por que que nós estamos estudando isso? Porque pessoas que funcionam dessa forma, às vezes você debela estados gravíssimos sensoriais, não agindo com química, com cirurgia, com outras coisas, mas contrapondo aquilo que ela tem com uma outra coisa que é antagônica, e as duas se combatem fazendo a anulação dos princípios e dos fenômenos, deixando a pessoa livre. Que coisa, não é? Como nós sabemos disso? Quais são esses elementos que nós vamos contrapor, como ali na imagem o professor colocou? Somente pelo estudo da historicidade da EP da pessoa. Não há mágica. Em clínica não existe mágica. Uma vez pesquisado é muito interessante. Olha, o que eu vou dizer é bem peculiar. Vocês depois anotam, quer dizer, está sendo gravada a aula. É provável que para cada um de nós, nós temos 4 ou 5 elementos desses bem, bem pronunciados nas nossas historicidades, nas nossas EPs. Sabe? E se você observar aquelas velhas cozinheiras do interior, elas têm muito, elas mostram isso na cozinha para a gente. Ah, se você colocar o alecrim perto do mel, e aí acontece tal coisa. E você diz, mas como? Eu ainda continuo sentindo. Claro, você faz o agendamento às vezes pela imagem, às vezes pelo cheiro, cada um é de um jeito. Mas há muito disso na vida, tá? Em várias áreas, de várias maneiras. É muito curioso isso. Se a medicina fizesse um aprofundamento só nesse aspecto, muitas drogas seriam desenvolvidas a partir daí, mas teria que ser, só poderiam ser utilizadas com base na historicidade da pessoa, não há outro jeito. Vamos para a última página, página 12 e última página. Essa aqui para mim é uma das lições mais lindas em corporeidades. Por isso eu botei na página final, na última página do curso de hoje, tá? Eu gosto muito disso aqui, e quando eu comecei a pesquisar na clínica e observar isso que vocês vão observar agora, foi um dos momentos, assim, daqueles momentos muito gratificantes, que a gente vê a profundidade da existência humana. Nós temos aí três imagens apenas, ok? Em cima vocês observam dois caminhos, cada um indo para um lado, um feito de pavimento, né? O outro provavelmente é uma areia, e abaixo dele uma pequena cachoeira que desce pelas pedras. Olhem o que o professor escreveu lá embaixo da imagem. Aprendem, entre aspas, por inteligibilidade somática, feito a água que desce pelo rio, pelo leito do rio, pelas encostas e por caminhos. Então, vou mostrar para vocês o que é isso. Olhem, sabe como é que eu vou contar isso para vocês? Tem coisas na vida que a gente descobre, às vezes, sem querer, né? Essa foi quando eu me dei conta disso muito tempo depois. Desde o início da filosofia clínica, eu costumava caminhar muito, né? Muitos colegas, aliás, adotaram esse princípio e fazem isso também. E ainda hoje eu faço, em várias cidades do Brasil onde atendo, Ribeirão Preto, Campinas, Campinas só às vezes quando eu vou fazer workshop, Curitiba, Chapecó, aqui em Porto Alegre, nossa, em várias cidades. Quando eu atendo algumas pessoas, eu convido para caminhar. Sabe, num dia de outono, como tem feito aqui, um sol macio, temperatura amena, nossa, uma delícia ficar caminhando e conversando com a pessoa. E eu notei alguns elementos interessantes. Às vezes a pessoa ao caminhar, na outra consulta chegava bem disposta, feliz, contente, e eu ficava me questionando, epa, eu dizia, me conta o que houve desde a nossa última consulta, né? A famosa atualização de dados. Mas não encontrava elementos que justificassem isso. E, claro, nem sempre a gente vai encontrar, né? Às vezes a clínica precisa de um grande espaçamento. E também não havia nada, nenhuma novidade, nada que justificasse aquilo. Eu dizia, mas de onde veio, né? Uma pequena melhora, algo diferente. Aí eu comecei a notar uma coisa, várias pontuações no discurso. Algumas pessoas diziam, doutor, a gente vai caminhar de novo? Eu dizia, você quer? Sim, vamos caminhar de novo. E aos poucos eu fui fazendo certas verificações, que algumas pessoas, quando caminhavam, olha que curioso isso, o próprio aspecto da caminhada, como a gente andava por, assim, ó, por passadiços como esses que vocês estão vendo, os dois lá em cima, que são definidos, que a pessoa vê para onde está indo, tudo cartesiano, tudo colocado direitinho, a corporeidade da pessoa começava a aprender as métricas, os caminhos. Algumas dessas pessoas estavam passando por elementos de somaticidade grave, muito graves, ligados a equivocidades, não sei o que eu quero, não sei para onde eu vou, não sei o que fazer, não sei o que é comigo, essas coisas. E ao colocar o corpo aristotélico dessas pessoas e parte da corporeidade numa caminhada por uma trilha, e eu faço sempre o mesmo caminho, eu saio por aqui, vou até lá o armazém, atravesso um pequeno parque que nós temos aqui, depois ando por ruas arborizadas, quer dizer, a corporeidade somática começa a aprender, começa a dizer, epa, peraí, tem harmonia nas coisas, tem razoabilidade nas coisas, tem isso, começa a se pautar de novo por coisas. Mas, aí claro, comecei a questionar um monte de coisas. Por que então a pessoa, nos seus protocolos do dia a dia, afinal ela faz café, lava roupa, são coisas que ela já tem. Por que então ali ela já não fazia isso? Por que precisava vir ao consultório? É que certas coisas, é no consultório que a pessoa aprende. Ela faz em casa, às vezes, igual, e não aprende. Na clínica, com a palavra do doutor, entre aspas, autoridade, a pessoa, por agendamento, pega e aprende coisas. Mas essa é apenas uma das respostas, tá? Há muitas outras. O que eu quis colocar com esses dois quadros iniciais é que, assim como ali no de baixo, a água naturalmente passa a escorrer, porque por todas as obviedades do mundo, pelas pedras, por gravidade e tudo mais, até o rio maior ali embaixo, nas corporeidades, nos problemas de somaticidade, muitas e muitas vezes, quando a questão for um roteiro, uma rota coerente, que a pessoa possa compreender, aprender e fazer, muitos elementos de corporeidade se resolvem. Quando falam assim, ó, que o caminho de Santiago mudou a minha vida, muitas pessoas falam. Às vezes, o próprio roteiro do caminho de Santiago fez isso. Alinhou uma série de fatores dissociados quanto à corporeidade que precisavam de uma estrada com início, meio e fim, sabendo até onde vai, quanto vai andar cada dia, para arrumar isso. Agora, por favor, universalizar isso que eu estou dizendo é indefensável, né, gente? Isso é para algumas pessoas, nós sabemos disso, e por isso fazemos todos esses estudos profundos. Eu vou desligar o gravador agora, porque nós chegamos ao final da nossa aula.